Continuando sobre as leis de Rosh Hashanah. Primeiro, nós temos que nos preparar para esse dia sagrado. É o dia do julgamento, o dia que Hashem julga como vai ser o ano. É o dia decisivo. E por isso, quanto mais a pessoa consegue fazer tshuva antes, quanto mais a pessoa consegue pensar em formas de melhorar a sua conduta, melhorar o seu comportamento, é a melhor coisa que tem. Não é um trabalho fácil, não é? Na véspera de Rosh Hashanah, nós temos slichot mais extensas. Depois nós rezamos a reza de Shacharit, onde na reza de Shacharit não se fala Tachanun. E não se costuma tocar shofar na véspera de Rosh Hashanah também, para separar os toques de Elul, que são um costume, e os toques que se toca no Rosh Hashanah, que é mitzvah da Torá e obrigação de tocar, de ouvir os toques. Também, depois da reza, nós fazemos Hatarat Nedarim. Um dos pecados mais graves que tem na Torá é a pessoa prometer e não cumprir. Aquilo que a pessoa sabe que ele falou e prometeu, ele precisa cumprir. Mas muitas vezes, ao longo do ano, a pessoa promete coisas e esquece totalmente que ele prometeu. Esquece que ele falou que vai fazer, ou que ele não vai fazer. E é muito ruim a pessoa chegar em Rosh Hashanah com esse pecado. Ele falou uma coisa e não cumpriu. Por isso nós fazemos Hatarat Nedarim. Nessa Hatarat Nedarim nós estamos anulando todas as promessas que nós não sabemos. Não temos conhecimento delas. Promessas que a pessoa tem conhecimento e precisa cumprir. As promessas que ele não lembra, ele está anulando perante um tribunal. Como que se faz Hatarat Nedarim? Três pessoas, pelo menos, estão sentadas, que são o tribunal. O outro, da pessoa que está falando, né? Você, ou seja, quem for, fica de pé. E faz o pronunciamento que está no Sidur, no Mahzor. E deve entender o que ele está falando. Você não está rezando. Você está pedindo a anulação das promessas. Por isso, se a pessoa entende hebraico, e os juízes estão sentados e entendem hebraico, perfeito, fala em hebraico. Mas se não, melhor falar na língua local, para que entenda o que você está pedindo. E justamente nesse trecho se fala o que nós falamos antes. Que eu estou anulando as promessas, que eu não tenho conhecimento delas. E aí o tribunal em seguida fala que está tudo anulado para você e etc. E depois se costuma fazer um anúncio. Está dizendo perante o tribunal que eu quero já deixar claro que toda promessa que eu venha a fazer no futuro e que eu não lembro, que eu não sei, que eu desconheço, eu quero que já nem tenha valor desde o início. A pessoa pode fazer Hatarat Nedarim por si própria. Uma pessoa casada pode também fazer pela sua mulher. Os outros parentes devem fazer a sua própria anulação sozinhos. Os preparativos para o dia sagrado envolvem cortar o cabelo, envolvem tomar banho e vestir roupas dignas para o dia sagrado. E muitas pessoas também costumam ir ao mikve. Pois nós temos que preparar as velas. E como nós já mencionamos, este ano precisa-se fazer Eruv Tavshilin. Nós explicamos como se faz. E nós temos que preparar velas para serem acesas, no caso esse ano, na quarta-feira à tarde, nós temos que preparar velas para serem acesas na quinta-feira à noite e velas vão ser acesas na sexta-feira à tarde, antes de Shabbat. Deveria deixar as velas preparadas. O costume é que os maridos queimam a pontinha do pavio para ficar mais fácil para acender, então já deixar uma coleção de velas, conforme o número que é aceso, já preparadas. Temos também que deixar uma vela acesa de pelo menos umas 50, 52 horas, para que a pessoa possa acender as velas da segunda noite de Yom Tov e também para poder acender as velas de Shabbat na sexta-feira à tarde. As rezas no dia de Rosh Hashanah. Primeira coisa, nós temos a reza de Mincha, que é normal, ainda é de semana. Depois nós temos a reza da noite, que é a reza de Yom Tov. Nas duas noites, a reza é de Yom Tov, começando com o Baruch Hu. Tem uma melodia especial a reza de Rosh Hashanah. E quando nós chegamos na Amidá, isso tudo no Machzor, a Amidá de Rosh Hashanah é bem diferente. O que ela é bem diferente? Tem dois pontos principais que ela é diferente. Primeira coisa é que tem os acréscimos já dos 10 dias, que nós já falamos sobre eles. Segunda coisa que nós temos de diferença é que tanto em Rosh Hashanah como em Yom Kippur, a terceira brachá da Amidah, Takadosh, Veshimcha Kadosh, é bem mais extensa do que no resto do ano. Tem vários trechos, o Chentem Pachdecha, o Chentem Kavod, o Chentem Tzadikim, tem vários trechos, se fala ali, está tudo no Machzor, não tem por que se confundir, coisa parecida, está tudo no Machzor, mas é importante saber que é diferente do que nós estamos habituados. Quando se termina a reza de Arvit, em muitas comunidades se costuma, antes do Aleino, que o Hazan fala o capítulo 24 dos Salmos Le David Mizmor, versículo por versículo, e a comunidade repete esse capítulo, capítulo que fala sobre o reinado de Hashem. E é por isso que se fala ele, consta nos livros que falar ele com devoção é uma segulá, uma força especial para sustento ao longo do ano. Como nós falamos, tem algumas diferenças na reza. E essas diferenças não são apenas em Rosh Hashanah, elas são durante todos os 10 dias de Rosh Hashanah até Yom Kippur. Nós acrescentamos algumas frases especiais ao longo da Amidah. A primeira delas está na primeira brachá da Amidah. Nós acrescentamos Zochreinu Lechaim, nos lembre para a vida. Depois, na brachá, a segunda brachá, Mechaya Meitim, nós acrescentamos Micha Mocha Varachamim, quem é como você, o Pai Misericordioso, que lembra todas as criaturas para a vida com misericórdia. Depois nós temos também mais acréscimos, estamos falando agora dos acréscimos. Na brachá de Modim, nós acrescentamos Uchtov Lechaim Tovim Kol Beneveritecha, e inscreva a todos para a vida. E também, na brachá de Sim Shalom, que é a última brachá da Amidah, nós acrescentamos Besefer Chaim, Berachá, Beshalom, no livro da vida, da paz, da bênção, etc., que Hashem nos inscreva e nos cele nesses dias. Esses são os quatro pontos que nós acrescentamos durante esses 10 dias. E são acréscimos que a pessoa deixou de acrescentar, ele não precisa voltar a me dar por conta disso. Pois nós temos algumas mudanças. Primeira mudança nós encontramos na terceira brachá da Amidá, a brachá de Atah Kadosh, que nós terminamos a brachá, Baruch Atah Hashem, HaMelech HaKadosh, falando sobre o rei, Afinal de contas, esses 10 dias, o que está em evidência é o reinado de Hashem. Também existe uma outra mudança que se faz mais para frente na Berachá de Hashiva Shofeteinu, isso só tem durante a semana. Normalmente nós terminamos a Berachá Melech Ohev Tzedakah U'Mishpat nesses 10 dias, quer dizer, na verdade, são 6 dias, né? No Rosh Hashanah, Yom Kippur, não, nem no Shabbat. Nós mudamos essa Berachá e falamos Baruch Atah Hashem HaMelech HaMishpat. Esta Berachá também, essa pessoa se confundiu, uma vez que na Berachá original, durante o ano, também se fala do rei, não tem problema, não precisa voltar a Midah. A Berachá mais crítica, então, é a Berachá de Atah Kadosh. A Berachá de Atah Kadosh, obrigatoriamente, a pessoa precisa finalizar HaMelech HaKadosh. Se ele não finaliza HaMelech HaKadosh, se ele percebe de imediato, falou aquele HaKadosh, percebe imediato, ele pode consertar HaMelech HaKadosh. Mas se já passou alguns segundos desde que ele terminou a Berachá, ou que ele já começou a próxima Berachá, ele precisa retornar do início da Amidá. Porque essa Berachá não valeu. Ela não é propícia para esses dias, e precisa voltar do início da Amidá e falar HaMelech HaKadosh. Se a pessoa percebeu mais para frente, mais ainda, tem que voltar do início da Amidá também. Da mesma forma, se já terminou a Amidá e percebeu que falou aquele HaKadosh, ele precisa voltar do início da Amidá, fazê-la toda novamente. Porque essa finalização HaMelech HaKadosh é essencial. A outra diferença que existe nesses dias é também conforme vários costumes, que em vez de falar Ose Shalom Bimromav, se fala Ose HaShalom Bimromav. Isso também, se a pessoa se confundiu, não é crítico. Da mesma forma, nos lugares que se fala assim, se fala também no Kaddish. Ose HaShalom também no Kaddish. Existem vários costumes, cada um deve seguir o seu costume. E se está numa sinagoga, quando fala Kaddish, seguir o costume local. Existem lugares que falam Ose HaShalom durante todos os dias dos 10 dias. Tem lugares que falam Ose HaShalom no Rosh Hashanah e no Yom Kippur. Tem lugares que nem se fala assim. Então, cada um segue o costume do lugar. Da mesma forma também, já que estamos falando sobre isso, vale a pena lembrar que no Kaddish também existe uma mudança que varia muito de costume para costume. No meio do Kaddish fala Le'ela min kol birchat, Le'ela min kol birchata. Nesses dias se modifica para Le'ela ul'ela mikol birchata. Acima do acima. Assim, é super sublime. Essa diferença varia muito de costume para costume. Tem gente que fala durante os 10 dias, tem gente que fala só no Rosh Hashanah Yom Kippur, tem aqueles que falam isso só em Neilah. Então, cada um, no caso de estar falando Kaddish ou ser Hazan, deve seguir o costume local para falar Le'ela ou Le'ela ul'ela.